Papos de Ontem, edições antigas do programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por Marcos Rangel.
Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel.
Olá, amigos, de volta no nosso 34º encontro do Bate-Papo Musical. E fico feliz com a resposta do programa, né? Cada vez mais e-mails chegando, pessoas participando. Isso é muito bom. Lembrando a você também que o nosso Bate-Papo Musical está sendo também transmitido, retransmitido pela Rádio Arquivos Sonoros. Você pode entrar no blog da Arquivos Sonoros e ouvir não só a rádio, como conhecer também o blog, que é muito interessante. www.arquivossonoro.blogspot.com. E lembrando que o nosso programa de hoje, essa 34ª edição, apresentaremos no nosso quadro Baú dos Reclames um spot comercial muito interessante na década de 50 do ODD em pó. Era um desinfetante, né? ODD em pó. Detergente. Muito interessante esse comercial, esse spot comercial do ODD. Lembrando que você pode participar também dos nossos quadros aqui do Bate-Papo Musical, aí pedindo música, fazendo comentários, sugestões ao programa, participando também do Estou Procurando Você. Basta mandar um e-mail em formato WAVE, um arquivo em formato WAVE MP3, anexo ao seu e-mail, e de viva voz você fazer seu pedido musical, fazer seus comentários, participando do quadro Estou Procurando Você. Esse quadro a gente procura reaproximar pessoas que se perderam aí, né, ao longo do tempo. Você vai mandar então, você vai dizer as características da pessoa, nome, características das pessoas, da pessoa, época, local, enfim, o maior número de dados possível sobre essa pessoa que você procura, e vamos colocar aqui de viva voz e torcer para que você possa reencontrar essa pessoa querida. Também você pode aproveitar para fazer amizades. É o mesmo quadro, você pode aproveitar para fazer amizade, né? Diz suas características, as características da pessoa que você quer encontrar e fazer amizade. Deixe seu contato, a gente também coloca aqui no ar. E vamos... hoje também tem a crônica do Homem Nu no nosso quadro Um Toque de Letras. Quadro que estreou também com sucesso no programa passado. Está aí a cargo do Leniro Alves. E essa crônica é muito engraçada, muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fiquemos juntos nos próximos minutos, curtindo muita coisa gostosa e matando muita saudade. Vamos começar a parte musical do nosso programa de hoje com mais uma homenagem póstuma, né? Mas a coisa está feia esse ano, né? E vamos relembrar Johnny Alf. Johnny Alf, que foi um dos precursores, e quem diria, inclusive, foi o precursor, né? Antes ainda do João Gilberto, seria ele o pai da Bossa Nova. E o Johnny Alf, que fez parte de todo aquele movimento ali com o Carlos Lira, com o próprio João Gilberto, o Vinícius de Moraes, Tom Jobim e tantos e tantos outros. Mas Tom Jobim, Vinícius de Moraes, que já se mudaram outro plano. E agora o Johnny Alf foi se encontrar, se reunir a eles. E com certeza estão fazendo um belíssimo show lá em cima. Um dia estaremos assistindo também ao vivo esse show. Espero demorar um pouquinho, mas não estará assistindo, né? Quando o papai do senhor achar que a gente deve ir, a gente vai lá e reserva a nossa poltrona naquele teatro lá, que tem, caramba, tanta gente boa já por lá. Então vamos ouvir com o Johnny Alf, do próprio Johnny Alf, O Que É Amar.
É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Você olhou, você sorriu, me fez gostar. Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção de sua boca ouvi dizer: quero você. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora o que é amar é só olhar, depois sorrir, depois gostar. Você olhou, você sorriu, me fez gostar. Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção de sua boca, ouvi dizer: quero você. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar e se perguntarem o que é amar é só depois sorrir, depois gostar.
almanacrj@terra.com.br. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Bonita essa música do Johnny Alf, né? Interpretação do Johnny Alf, muito bonita. Os arranjos do Johnny Alf eram muito bons, era fantástico, né? Lamentavelmente, perdemos mais esse artista, esse compositor, cantor, muito bom. Mas é esse aí, o caminho de todos nós, né? Onde a gente vai chegar lá também e vamos então ouvir lá essa galera toda lá do outro lado. E lembrando que você pode ficar à vontade aí curtindo a nosso programa, nosso bate-papo. Nossa, fica à vontade aí, sentadinho nessa sala imensa que a gente está aqui, que a gente simula, né? É virtual. Pode sentar, tomar seu chopinho, sua cerveja, seu refrigerante, água, né? Comer aquele tiragostozinho. Você pode ficar à vontade aí para que a gente curta nesses próximos minutos muita coisa gostosa. Belchior. Belchior compôs Como Nossos Pais, e Elis Regina gravou também divinamente bem. Mas vamos ouvir agora na voz do próprio Belchior.
Quero lhe falar, meu grande... grande amor. Das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso foi dado meu bem a perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Vou ficar nesta cidade, não, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. E eu sei de tudo na ferida viva do meu coração.
Ouvimos então com o Belchior, como nossos pais, do próprio Belchior. E agora na sequência, Raul Seixas, é grande Raulzito, Raul Seixas também, polêmico, né, bastante, meio porra louca, né, mas de muita profundidade nas suas letras. Ele e o Paulo Coelho compuseram Medo da Chuva. E vamos ouvir então com o Raul Seixas cantando pra gente.
você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Uma vez eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar.
Bate-papo musical, comunicando, Marcos Rangel.
Este foi o Raul Seixas, cantou pra gente Medo da Chuva, dele e do Paulo Coelho.
Um toque de letra. Produção Leniro Alves.
O homem nu. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na serra. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem dinheiro. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para outro, antes de arriscar-se a dar dois passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito. Mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria. Sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lance de escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas do embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu. Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos e regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor. Fazendo uma pirueta e assim, despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele sem onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar. E a empregada passava vagarosa, encetando a subida de mais um lance de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não! Fez o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali inteiro. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu desorientado que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos, para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão de seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência parar. Muito bem, e agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência. Largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre esta porta! Gritava, desta vez esmurrando a porta. Já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha, estarrecida, atirou os braços para si. Soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está ali. E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado. Olha, que horror. Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do pão. Poucos minutos depois, estabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão.
Todas as vezes que você passa e nem me vê, fico pensando no que eu faria pra ter você, pra ter você de qualquer forma, de qualquer jeito, qualquer maneira. Você nem sabe que eu estou ficando infeliz. Não posso mais guardar comigo os versos que eu já fiz pra lhe dizer do meu amor. Também fui eu quem lhe mandou aquela flor. Vivo fazendo milhões de coisas, qualquer loucura pra ter você. E os dias passam correndo, vou acabar me perdendo. Preciso descobrir um jeito de chamar sua atenção. O meu melhor sorriso eu dei, você não viu. Gritei seu nome, mas nem assim você me ouviu. Por mais que eu faça, não adianta, você nem nota minha existência. E os dias passam correndo, e te esperar vou morrendo. Vou acabar ficando louco pra chamar sua atenção. Vou acabar ficando louco pra chamar sua atenção.
Almanaque rj@terra.com.br.
Maravilha essa crônica, é muito legal mesmo, sério. Crônica do Homem Nu. Agora na sequência vamos ouvir Aninha Andrade, registro do Marcelo Silva e do Val Andrade.
Dizem que voltou, fez bem regressar. Dizem que amadureceu por lá. Teve até que aprender inglês pra se comunicar. Eu fiquei aqui, triste por saber que ela foi sem me dizer porquê. Teve amores internacionais e nome nos jornais. Só me lembro muito vagamente que a bossa se esqueceu da gente aqui e foi curtir amores por aí. Mas agora que voltou a nossa bossa, produto nacional é coisa nossa. Qualquer que seja o som, eu canto assim. Se esqueceu da gente aqui e foi curtir amores por aí. Mas agora que voltou a nossa bossa, produto nacional é coisa nossa. Qualquer que seja o som, eu canto assim.
Do Marcelo Silva e do Rival Andrade, ouvimos com Leni Andrade, registro. Aliás, Leni Andrade, que eu gosto muito, acho uma das grandes cantoras brasileiras, entre tantas, né? Ela é mais uma de destaque, assim. Acho que ela não deixa nada a dever a nenhuma das famosas cantoras americanas, né, de jazz. Ela tem uma bossa, ela tem um balanço muito próprio, muito especial. A gente lhe usa muito Sarah Vaughan, Harriet Fitzgerald, que aliás eu gosto muito também delas. mas a gente endeusa esses cantores e esquece das nossas. E para mim, Irani Andrade não deixa nada a dever a nenhuma delas. Lembrando que o seu contato é aqui comigo para fazer seus pedidos musicais, comentários ao programa, sugestões, participação nos quadros, é almanacrj@terra.com.br. Você pode fazer seu pedido musical, participar dos quadros de viva voz. Basta mandar um e-mail, um arquivo anexo ao seu e-mail, em formato WAV ou MP3, e a gente vai colocar aqui de viva voz, né, o seu pedido musical, a sua participação nos quadros do programa. Lembrando também que vem surpresa ainda por aí, vem surpresa, aguarde. Aquela coisa da, né, suspense e tal, aquela legal. Mas vem um quadro legal aí, vem estreia no programa. Mais estreia, né? Mais estreia. Aguardem que vem coisa legal por aí. Sérgio Ricardo, grande Sérgio Ricardo, grande nome também da música popular brasileira, vai cantar pra gente Folha de Papel, que eu acho uma das lindas músicas do Sérgio Ricardo, que ele compôs e vai cantar também pra gente agora.
Bate-papo musical, comunicando, Marcos Rangel.
Olha só que o vento faz com papel, e traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, porque quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais. Olha só o que o vento faz com papel, e traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, que quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais.
Matamos saudade do Sérgio Ricardo cantando dele. Folha de Papel, bonita essa letra, né? Muito interessante essa letra de Folha de Papel do Sérgio Ricardo. Agora vamos relembrar um outro nome assim que interessante, pouco conhecido até. E inclusive procurei até na internet um pouco, alguma matéria sobre ele e não encontrei praticamente nada sobre ele. Chico Feitosa. E aqui ele vai cantar pra gente talvez o maior sucesso dele, música mais conhecida dele, Fim de Noite.
Dois amores que se uniram num caminho, e em cada dia somos sozinhos. Tenho a natureza a me esperar e nova luz em meu caminho. E toda noite pra ficar sozinho. É fim de noite, nossa estrela foi embora, seu olhar me diz agora que eu vá embora também. Num fim de noite, nossas mãos se separaram, nossos rumos se trocaram. Nunca mais eu vi você. Cada dia, toda noite eu sofri numa estrela da manhã. Eu me perdi.
almanacrj@terra.com.br.
Foi o Chico Feitosa que cantou pra gente, ele, a Fim de Noite. Aliás, Chico Feitosa ficou conhecido também como Chico Fim de Noite. E, bom, agora já na reta final do programa, vamos terminar nosso papo desta semana, nosso bate-papo desta semana, com uma interrogação. Quando será? Quem fez essa interrogação? Zé Rodrigues e Liv. E quem vai cantar pra gente? Zé Rodrigues.
Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Mas quando será?
Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará.
Quando eu estava na barriga da minha mãezinha, sonhava com um berço de ouro, fralda de florzinha, mas eu não sabia dos problemas que a família tinha, morando apertada num barraco na beira da linha. Minha mãe me olhou e disse: como vamos sustentar? Mas meu pai respondeu pra ela: a sorte do menino vai mudar. Mas quando será?
Quando será o dia?
dia da minha sorte. Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Mas quando será?
Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará.
Fui crescendo com mais sonhos que um mestre sala. Muito samba, muita bola e pouca escola. E o meu tio me dizia que eu tinha estrela e que eu não me preocupasse, que a vida é bela. Só que a sorte que eu queria custava muito a chegar. Mas vovó, que era uma santa, dizia: sua sorte vai mudar. Mas quando será?
Quando será
o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Mas quando será?
Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará.
Fui garçom, chofé de táxi, fui marinheiro, vendedor de loteria e biscateiro. Quis ser muitas outras coisas, mas tive medo. E cada emprego que arranjava, ganhava menos. Procurei uma cigana para me aconselhar. Ela leu minha mão e me disse: um dia sua sorte vai mudar. Mas quando será?
Quando será
o dia da minha... Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Mas quando será?
Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará.
8 anos de namoro, sonhos e planos. 5 anos de casado, sonhos e planos. De noite nós dois na cama, sonhos e planos. Mas quando nascem os filhos, nos preocupamos. A mulher sempre pergunta: como vamos sustentar? E como meu pai eu respondo: a sorte dos meninos vai mudar. Mas quando será?
Quando será
o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Mas quando será?
Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará.
Mas quando será?
Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Mas quando será?
E assim, ao som da interrogação do nosso querido Zé Rodrigues, chegamos ao final do nosso encontro desta semana, do nosso bate-papo musical desta semana. Mas estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima semana, matando mais saudade, curtindo muita coisa gostosa. Agora vamos ficar com o Baú dos Reclames, com o spot comercial do ODD. Até a próxima semana, fique com Deus.
Baú dos Reclames.
Rosa branca, 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 descende pior de vento.
Veja, está no azul do novo detergente ODD em pó, o branco verdadeiramente branco.
As roupas se conservam sempre como novas. As cores ganham nova vida.
Fabuloso.
Adeus. Estou indo embora.
Não posso ficar nem mais um minuto com você.
Bye. É. Bye. Bye.
Ajuda os pobres.